Então, esse MOOC mais Blended vai fazer também essa palavra revolução, já foi amplamente colocada aqui. Né? E o que é interessante é que exatamente as regiões que têm o maior déficit de conhecimento são exatamente as que podem ser mais, mais beneficiadas por essa ferramenta. Aqui eu vou pegar uma citação do, não vou falar senador, do professor Cristóvão Buarque, que ele sempre coloca que o problema da educação no Brasil é, primeiro, que ela não é federalizada. Ela é a educação elementar. Qual é o nome? É elementar agora?
Educação básica.
Básica. Fundamental.
Básica. São as duas.
Tá. Então, eu estou falando da educação básica. A educação básica, ela é uma responsabilidade ou da prefeitura ou do Estado, que não tem dinheiro, né? Então, daí os inúmeros discursos, projetos, livros do professor e senador Cristóvão sobre a necessidade de federalizar. Mas o problema que tem é que os professores são mal pagos e são pouco qualificados. E são pouco qualificados porque são mal pagos, né? A gente tem uma oportunidade agora com o MOOC de quebrar esse ciclo. Ou seja, você pode fazer uma qualificação gradual, com um aumento gradual da remuneração do professor usando essa ferramenta. Ou seja, você precisa, e como primeiro passo, seria o que eu estou chamando de alfabetização, ou treinamento, ou qualificação digital desses professores, de tal forma, usando o MOOC, de tal forma que eles possam usar de uma forma adequada o ferramental todo de informática e todo o conhecimento que já está disponibilizado na rede. O MEC tem vários projetos de distribuição de notebooks e de para professores, de netbooks para aluno. Agora, inclusive, existe um projeto para até 2018?
23.
Era 18, foi para 23? Isso. É um projeto para até 2023 ter 50%.
Não,
100%.
Até 50%.
Perfeito. Eu acho que é o próximo slide, inclusive. É esse projeto, não é isso? Em 2018, com 50%, né? Metade dos alunos até 2018.
Exatamente.
Não, foi o que eu coloquei. Exatamente ali. Bom, e se nós tivermos metade dos alunos com um computador, é absolutamente fundamental que os professores tenham sido treinados para saber usar a ferramenta. Eu vou voltar para o slide anterior. Qual é a proposta? Os professores recebem os notebooks. Uma boa parte deles já tem notebooks. Eles recebem um treinamento complementar ou no local de trabalho ou na própria residência. Basta acessar a rede. E esse acesso tem que ser inicialmente voluntário, ou seja, o professor que quiser acessar, ele acessa. E ele, no final do período, ele vai fazendo provas, cursos, se capacitando, e no final do período ele recebe um diploma dizendo que ele está qualificado como um professor que sabe utilizar as ferramentas digitais. E isso pode ser um passo importante no plano de remuneração e no plano de carreira dele. Ou seja, o primeiro curso que ele faria seria um curso para se capacitar digitalmente. Aí ele pode receber um complemento salarial pelo fato de ter galgado um degrau. É quase que um plano de cargos e salários. Depois ele pode fazer um curso, usando essa ferramenta, um curso na área de especialização dele, matemática, biologia, história. É mais do que um curso. É um curso e uma quantidade fantástica de material que ele pode receber, por exemplo, se for um professor de história, imagina, o descobrimento do Brasil, porque as aulas do MOOC, elas são podem ser extremamente bem elaboradas. Como elas são massificadas, o professor que prepara isso, ou os professores que preparam isso, eles podem fazer uma aula para mais de 1 milhão de professores. Então, cada frase, até a brincadeira, até a piada, ela pode ser estruturada de tal forma a maximizar o tempo e maximizar o interesse. Então, esse professor depois pode fazer um curso de pedagogia, depois pode fazer um curso, e ele vai ascendendo na carreira, podendo, inclusive, com essa ascensão, ter uma melhor remuneração. Com isso, quebra-se o paradigma que o senador Cristóvão sempre fala, de mal qualificado e mal remunerado. Ele vai se qualificando e vai melhorando a sua remuneração. É o que eu tinha colocado. Esse treinamento deve seguir 3 etapas. Na primeira, o MUC é utilizado para treinar os professores. Depois, os professores que tiverem treinamento do MUC recebem, para os seus alunos, recebem netbooks para poder melhorar a qualidade das aulas. E, por fim, o MUC é usado para continuar na aprimoração não só dos alunos, como também dos professores. E aí, voltando também ao que já foi colocado, quando o ensino é blended, né, você pode também ter uma escola de tempo integral onde não necessariamente o aluno ele pode estar em casa. Até porque as provas podem ser feitas em casa, o dever de casa deve ser feito em casa, usando a ferramenta digital. Pode ter um help desk, onde o aluno acessa, como foi apresentado no filme, na matéria da Globo, que o Adelvício mostrou. Então, ele pode ficar um período na escola, que é importante, é fundamental, não só pela convívio com os outros alunos, mas também pela merenda, por contato com os professores. Mas a segunda parte da escola integral ele pode fazer ou na escola ou na residência dele, porque a tendência é que a qualidade da rede e o preço dos equipamentos fique cada vez mais barato. E ele pode também ter um acesso de... Isso já é feito um pouco assim em vários lugares do mundo. O Brasil é que está um pouquinho atrás. E ele pode ter também uma espécie de help desk online, que ele acessa e interage com um tutor ou com um monitor, que pode ser um aluno, que pode inclusive ser um bolsista, um aluno que recebe um colega dele, mas de um grau, de um ano superior, que recebe uma bolsa para ficar um determinado número de horas fazendo tutoria dos outros alunos. Ou seja, não é necessário que se construa o dobro de prédios. Quer dizer, a construção das próximas escolas vai ter muito pouco tijolo, provavelmente, e muita informação e muito conteúdo digital. Bom, muito obrigado.
Muito obrigado, Mauro Dutra. Realmente, a gente consegue agora já entender um pouquinho a diferença do ensino à distância e o online, quer dizer, é um aperfeiçoamento, mas bastante avançado. Eu passo a palavra primeiro ao meu colega e amigo, senador Cristóvão, que somos os subscritores dessa audiência pública. Então, uma deferência ao meu amigo ministro, eterno ministro da Educação, Cristóvão Buarque.
Senador Ciro, eu fico muito feliz de estar numa audiência como essa, porque a população brasileira vai tomar conhecimento disso pela televisão. Na verdade, essa audiência, ela passa na televisão em momentos diferentes, em horários diferentes. E as pessoas vão tomar conhecimento de que o conceito de escola mudou. Não dá mais para tratar a escola da mesma maneira que a gente tratava 30 anos atrás. Se alguém fosse dormir 30 anos atrás e acordasse agora, não reconheceria, vou dar um exemplo, um jogo do bicho, quando comparasse aqueles pulezinhos feitos com lápis com as casas lotéricas, com o computador. Não reconheceria os shoppings, não reconheceria os supermercados, não reconheceria quase nada da vida moderna, porque tudo mudou, menos a escola. Salvo esses exemplos que a gente vê aqui, que estão já em andamento, felizmente. Mas o que os quatro trouxeram para nós é mostrar que o futuro está no, vamos usar essa palavra que ninguém consegue dizer, no online. Aqui, das coisas mais interessantes que eu vi foi aquele quadro que o professor Formiga mostrou, que vai do verde ao marrom, em que nós saímos desde o presencial puro até o online puro. E no meio, essas formas de blend, de misturas que a gente tem. Não tem mais como considerar a escola uma sala com professor, aluno, usando quadro negro. Não tem mais considerar que a universidade tem endereço geográfico e não endereço eletrônico. Tem que haver uma revolução. Por enquanto, porque daqui a algum tempo ele toma uma injeção e sai falando inglês. Daqui a pouco faz uma cirurgia e coloca um chip na cabeça da gente para aprender matemática. Não sei se o mundo vai ser melhor quando for assim. Mas se chegar isso, quem é que vai impedir alguém de usar, controlar? O que a gente pode impedir é que só alguns recebam, tem que ser para todos. Esse método, ele faz a educação ser para todos mais eficiente e mais agradável. São três coisas que traz. Para todos, que é o impacto social, agradável, que é o impacto lúdico, e a qualidade, que é o impacto técnico, de melhorar o aprendizado. O Mauro Dutra falou, uma aula à distância, ela tem mais qualidade do que uma presencial se ela for preparada usando os recursos que a distância permite. Não tem por que a gente obrigar presencial mais, a não ser nas crianças, porque a escola não é só para aprender, é para socializar-se, para ter amigos, para conviver. Os jovens da universidade também precisam disso, mas eles têm outros meios de se socializar. Então, a tendência é nós termos ensino à distância quase que total para quem quiser. Eu gostei muito do slogan que o Rubens coloca nas transparências dele, que diz, como é que é? Respeite o aluno, né? Respeite o estudante. Hein? Antes de decidir, pense no aluno. Eu acho que ainda está atrasado. A gente tem que pensar o seguinte, o estudante decide. E ele que vai decidir aonde quer estudar, como quer estudar. E não vai adiantar muito a regulamentação. Não vai adiantar. O mercado não vai respeitar o diploma, porque vai querer ver é como o aluno e quanto o aluno aprendeu. O diploma será dado pela empresa que for contratar. O diploma vai ser o contrato de trabalho. Esse é o diploma. E só vai durar durante o contrato. As empresas daqui para frente não vão mais aceitar diploma com mais de 2-3 anos de concedido. Não vai. A gente ainda está no tempo em que o médico põe um diploma na parede com a formatura dele 30 anos atrás. Não vale. Por isso que eles começam a boa os cursos que eles fazem. Os médicos aprenderam. Você vai ao médico, ele tem o diploma da faculdade, tem de encontro tal, encontro tal, encontro tal. É assim que a gente vai ter daqui para frente. Eu queria deixar para falar depois sobre a regulamentação, mas eu vou já entrar nisso. Eu temo, professor Rubens, que a gente esteja com excesso de controle inviável no ensino à distância. É como se, na hora que inventaram o cinema e os atores de teatro ficaram contra, ficaram mesmo, a gente dissesse 10% do tempo do filme tem que ser com o ator ao vivo. Para manter o emprego, para manter aquilo que para eles era o lúdico da convivência do ator, que isso o teatro tem, claro que o teatro tem isso. Tem uma aproximação que o cinema não dá. Mas se não fosse o cinema, Charlie Chaplin só tinha desempenhado seu papel dele por umas 200 mil pessoas, 500 mil ao longo da vida toda e viveu muito. Pelo cinema ele chegou a todos os bilhões que existiam na época. Assim vai ser o ensino, vai chegar a todo mundo. Os meninos não vão mais ligar para se tem ou não tem regulamentação ou um certificado do MEC e nem o certificado da própria faculdade. Vão tirar isso. E a educação vai chegar a todos, quer queira, quer não queira. Um dia desse eu estava no avião e a aeromoça passou com aquele carrinho dela e chegou para mim e olhou assim e disse, eu lhe conheço. De onde é que eu conheço o senhor? E eu fiquei ali na minha, hoje em dia não é bom dizer, sou senador. Fiquei na minha e ela disse, eu disse, não sei, ela foi embora. Daí a pouco ela voltou, eu disse, pronto, descobriu. Pela TV Senado. Ela disse, eu assisti uma aula sua à distância de uma faculdade que tem no Paraná. Não vou dizer para não fazer propaganda aqui. Pois bem, é isso que vai ser. Todo mundo vai ser professor, todo mundo vai ser aluno. E, por exemplo, o número de vagas. O número de vagas vai ser infinito. Ou talvez limitado pelo número de computadores. O resto vai entrar todo mundo no curso. Agora, como vai ser o curso da educação de base? Isso aqui é importante. Aí a gente vai ter que combinar. Mas eu achei muito interessante quando colocaram que o professor do futuro vai ser outro. É aquele que é capaz de montar nos equipamentos. Computador é burro. Você tem que montar nele. Mas se você não montar, você ficou para trás. Um professor que não é capaz de usar as novas técnicas é como uma pessoa que anda a pé em vez de andar a cavalo. Porque ele é dominado, o cavalo, pelo cavaleiro. A mesma coisa é o computador pelo professor. Mas sem o computador, sem a televisão, sem as tecnologias da informação, sem os MOOC, os professores vão ser do passado. Daí que eu defendo, como o Mauro falou, da federalização, como uma nova carreira federal, onde na hora da seleção do professor, seja visto se ele é capaz de montar nos modernos equipamentos e tecnologia da informação, ou se não é. Se não for, não é mais professor, foi professor. Para isso, tem que pagar o suficiente para atrair os melhores jovens da sociedade para que venham ser professores. O professor tem que ser um pouco de engenheiro para usar esses equipamentos. E, ao mesmo tempo, como não dá para exigir de todos eles saberem tudo, cada escola vai ter que ter um assessor, um consultor, especialista, aliás, dois consultores, um especialista no acesso às informações que estão no mundo e o outro capaz de botar a aula em rede para que o aluno assista de novo em casa, como aquele professor Jordanes conseguiu colocar a escola dele fazendo. Então, tudo isso é fundamental a gente ter. Isso aqui é uma boa divulgação de tudo isso. Mas eu tenho algumas perguntas. Eu sou o relator de uma comissão criada pelo presidente Renan Calheiros para discutir o financiamento da educação. E eu trabalhei diferente. Em vez de trabalhar quanto precisa para atender a escola que está aí para pagar o piso salarial. Não, eu disse, não, eu quero saber como é que deveria ser a escola. Aí eu vou ver quanto é que custaria essa escola, como a gente gostaria. E aí eu vejo onde pegar o dinheiro. Não vou falar aqui ainda do relatório, que eu estou entregando a semana. Mas no custo dessa escola ideal, e aí eu queria ver a experiência de vocês, se eu estou certo ou errado, eu coloquei que ela tem um prédio muito... Primeiro, tem um professor muito especial. E aí calculei o salário para disputar no mercado os mais brilhantes jovens que, em vez de procurar ser engenheiros, advogados, delegado da polícia, funcionário do Congresso, queiram ser professores. Depois, os prédios. E depois, o equipamento. E o cálculo que eu fiz, perguntando a um ao outro, é que uma boa escola, hoje, ela precisa de R$150 mil por sala de aula para ser como deveria ser idealmente. Ou seja, para cada 30 alunos, a gente precisa de R$150 mil de equipamentos. Isso vai dar um investimento que parece exagerado, 215 bilhões, mas você divide em 20 anos, né? Para poder ter isso. E, além disso, eu coloquei R$10 por dia por aluno de manutenção. Isso deve dar cerca de 20 bilhões no último ano. Então, porque vai aumentando, porque o sistema vai ser implantado ao longo de 20 anos. Então, vai aumentando. No último ano, seria 20 bilhões. O fixo, a gente pegou a soma total e dividiu por 20. E a manutenção a gente colocou, repetindo todo ano, esses R$10 por aluno por dia. Além disso, 8,7 bilhões por ano para a modernização dos equipamentos. Tem a assistência e tem a modernização. Eu queria saber se esse número bate com aquilo que vocês conhecem, ou se é melhor estudar mais e consultar vocês no outro momento. Essa é a pergunta. Agora, como chegaríamos lá para todas as escolas do Brasil? Teria que ter uma carreira nacional do magistério. O governo federal seria responsável pelas construções, pelos equipamentos. o município teria a sua Secretaria de Educação para fazer a gestão do currículo, para adaptar localmente. Teria a gestão do dia a dia, quebra uma porta, não vai precisar pedir a Brasília para consertar a porta. Né? Quebra um equipamento, consertar. Embora hoje em dia tenha de pouco consertar, porque, pelo que eu vi uma vez, os softwares vão estar tudo na nuvem, em rede. Você baixa ali sem precisar de computador especial. Então, a ideia é essa. Esse sistema nacional de educação teria que ser dentro da linha do que vocês colocam. Não seria melhorar a escola que está aí, seria fundar uma escola nova. É diferente do que fez o Sócrates em Portugal, que pegou a escola de Portugal e foi melhorando. Agora, Portugal já está muito melhor do que nós. Não precisou fazer uma nova carreira de professor. A mesma carreira serviu, só que dando treinamento para eles. Na minha, não. Na minha, a gente contrata professores novos. Claro que os professores atuais que fizeram o concurso e forem aprovados serão incorporados de uma maneira até comemorada. Porque o ideal é aproveitar a experiência dos que já estão aí. Mas os que já estão aí só vão dar resposta se forem capazes de fazer o que fez o Jordane e os outros professores lá da escola de Arapuanga. Treinaram, se aperfeiçoaram. E ainda assim pouco por falta de apoio.